A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós encerramos o nosso especial sobre o combate à violência doméstica e familiar. E com a participação da juíza Divângela Precoma Moreira Kuligoski. E caso você ouvinte tenha alguma dúvida a respeito desse assunto que a gente vai discutir aqui hoje, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Divângela. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Paraná Educativa. Eu que agradeço o convite para a entrevista e parabenizo a iniciativa em razão da importância do tema nos dias atuais.
E doutora, para a gente começar então a nossa conversa, a senhora poderia primeiramente esclarecer para os nossos ouvintes o que, que significa a gente falar em violência doméstica? Quais situações podem configurar a violência doméstica?
Sim. Então, violência doméstica é um abuso físico ou psicológico de um membro do núcleo familiar em relação ao outro, com o objetivo de manter poder ou controle sobre essa pessoa. É um fazer ou não fazer algo a uma pessoa capaz de causar a sua morte, ou uma lesão, ou um sofrimento físico, sexual ou psicológico, e dano moral e patrimonial. Mas o agressor e a vítima precisam ser membros de uma mesma família ou existir um vínculo íntimo, afetivo entre eles. Nesses casos, a maioria das vítimas desses, né, desses crimes são mulheres.
Sim. E, doutora, tá certo, então, a gente dizer para os nossos ouvintes que a violência doméstica não é necessariamente uma violência física?
Está certo, sim. A violência doméstica, ela pode consistir em violência física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral. Exemplifico, né, a violência psicológica seria xingar, humilhar, ameaçar, intimidar, né, a mulher, nesse caso. A sexual, forçar a ter relações sexuais ou impedir até que ela, a mulher se previna de uma gravidez, né, ou forçá-la a engravidar. No caso da violência patrimonial, é uma forma de controlar, reter, tirar o dinheiro da mulher, né, ou causar danos aos seus objetos, instrumentos de trabalho, né? E a violência moral seria comentários ofensivos, né? Humilhação, expor a vida íntima em redes sociais ou para outras pessoas. Num contexto geral, né?
E, doutora Divângela, qual que é a importância da Lei Maria da Penha para o combate à violência contra a mulher? O que, que dá para a gente destacar para os nossos ouvintes sobre essa lei?
Então, hoje existe essa legislação específica de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, né? Ela é considerada pela ONU como pioneira, uma das três mais avançadas do mundo nesse assunto. Então, veja como o Brasil aí representa um marco social para reduzir e punir a violência doméstica contra as mulheres. Ela é um instrumento legal que especifica determinadas condutas violentas, estabelecendo a aplicação de pena de prisão ao agressor e garantindo o encaminhamento da vítima e seus dependentes a serviços de proteção e de assistência social. Então, o objetivo principal dessa lei é fazer a violência doméstica contra a mulher deixar de ser considerada um crime de menor poder ofensivo, punido com multa ou cestas básicas, né, por um crime mais grave, né? E além do juiz poder obrigar o agressor a participar de programas de reeducação ou de recuperação. Essa lei também criou novas formas de proteção à mulher ameaçada, as chamadas medidas protetivas, como prever a saída do agressor da casa, a proteção dos filhos, o direito da mulher de rever seus bens, né, cancelar procurações, e até aquela questão do afastamento do agressor a uma distância mínima estabelecida entre ele e a vítima, né?
Uhum.
Em casos extremos, o juiz pode direcionar a mulher para um abrigo, mas ainda são poucos os abrigos aqui no estado do Paraná, né?
Uhum. E, doutora, quando a gente fala nessa questão do combate à violência doméstica e familiar, uma dúvida muito comum das pessoas é por que muitas mulheres ainda resistem tanto em denunciar os seus agressores. Queria pedir para a senhora falar um pouquinho sobre isso para os nossos ouvintes e também sobre quais são os riscos, né, dessa omissão por parte das mulheres que são vítimas de violência doméstica.
Sim, Jéssica. Assim, é muito difícil, né, entrar na cabeça da mulher e dizer o porquê. Mas o que a gente observa na prática é, conversando, né, através das audiências com elas, que muitas vezes isso se dá por medo,
uhum,
por não se sentirem apoiadas ou fortes o suficiente, ou por fatores como dependência econômica em relação ao agressor, né? Também a questão da família, da proteção dos filhos. Mas o que a gente observa, principalmente, que isso se dá pela dependência emocional, né?
Uhum.
Aquela mulher que não consegue se ver sem ter aquele relacionamento com o agressor, ficar sozinha, né? Então, isso realmente é uma das causas aí que as mulheres resistem em denunciar. E a omissão por parte dessas mulheres vítimas somente acarreta a reiteração das condutas por parte do agressor, que por esse motivo, né, pela ausência da denúncia, sabe que nada acontece com ele e continua aí praticando as condutas, né? Então,
uhum,
isso aí muitas vezes leva essas mulheres à morte. Observe que, ultimamente, estamos vendo na mídia, principalmente, a divulgação de vários feminicídios, né?
Sim.
Gravíssimos, né? Não é que isso não existia antes, não existia, mas só que as mulheres não denunciavam, isso não acabava não aparecendo, né? E acarretava isso agora, ainda mais, a tipificação dessa conduta específica com uma pena mais grave, né? Mas as mulheres, deixando de denunciar, correm muito risco de morte mesmo. Veja a incidência, né, desses casos.
Uhum. E, doutora, a gente também sabe que muitas mulheres, depois de denunciarem, né, de ter criado essa coragem de chegar até o judiciário e conseguir denunciar essa violência doméstica, elas querem voltar atrás e retirar essa denúncia. Queria também pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre essa questão, sobre como que o judiciário atua nessas situações.
Então, isso é muito comum. A gente verifica isso assim, em 90% dos casos, né? Após a denúncia, após a prisão, elas acabam procurando a delegacia ou mesmo lá o judiciário e pedem para retirar a queixa, como elas dizem, né? Isso se dá por vários motivos e todos muito complexos, na verdade.
Uhum.
O que a gente observa algumas vezes é que a mulher simplesmente não encontra saída para seu problema. Seja porque tem medo de sofrer violência maior, seja por não ter condições econômicas de viver sem o agressor, ou simplesmente porque acredita que ainda poderá construir uma vida feliz com aquele homem, a chamada dependência emocional, como eu falei. Então, é preciso compreender essa dificuldade e apoiar a vítima. O judiciário atua encaminhando as vítimas para um acompanhamento psicológico e da assistência social. Em algumas comarcas, no estado do Paraná, existem equipes técnicas do próprio judiciário que atuam nesse sentido dentro do fórum, né? Uhum. Em outras, trabalhamos com equipes do CRAS dos municípios respectivos, porque ainda não temos essas equipes, né? Mas procuramos orientar essas mulheres para que busquem esse acompanhamento psicológico também.
Uhum. E, doutora, acho essa questão bem interessante a gente destacar para os nossos ouvintes, de qual é a importância do poder público fornecer esse atendimento psicológico para a vítima de violência doméstica.
Então, justamente por esse motivo, né, para que elas consigam fazer a denúncia e manter, né, não querer voltar atrás, como elas dizem, né, é mais um trabalho de empoderamento da mulher frente ao agressor, né, para que a situação vivenciada possa se modificar, né, porque elas precisam desse apoio psicológico, precisam se sentir fortes, né, apoiadas, enfim, né, tanto pela sociedade quanto pela própria família, né.
Uhum. E, doutora, também é necessário um trabalho de conscientização do agressor?
É muito importante, porque o que a gente verifica na prática é que os agressores, eles não entendem que aquilo que eles estão fazendo é uma violência. Talvez por questão de cultura, pelo machismo próprio, pela educação, enfim. O agressor precisa ser avaliado no sentido de saber a causa da agressividade. Se vem de problemas de vícios com álcool, drogas, ou problemas psicológicos, né? Enfim, toda uhum. essa questão aí de reeducação, reinserção social que a pena deve proporcionar, lógico, mas também um eventual tratamento, né? Psicológico, em grupos, para incutir a cultura do respeito à mulher como um ser igual a ele, uhum. certo? Então, é nesse sentido.
Doutora, o que a senhora destacaria para os nossos ouvintes sobre a atuação do judiciário, de uma forma geral, nesse sentido do combate e a violência doméstica? O que seria mais importante nesse momento?
Então, o judiciário, ele vem atuando de uma forma muito incisiva, muito rápida, né? Celeridade. A gente busca atender com celeridade, aplicação imediata de medidas protetivas em prol da vítima, né? Como sabemos, a mulher registra o boletim de ocorrência na delegacia e é encaminhado à justiça rapidamente. Temos no prazo de até 48 horas para analisar e conceder medidas protetivas, que muitas vezes protegem realmente assim, a vítima. Temos casos de questões aí que acabaram demorando mais e não conseguiram evitar uma tragédia, né? Então, uhum. a gente procura sempre atuar o mais rápido possível, porque a urgência da lei corresponde à urgência dos problemas da violência contra a mulher, né?
Sim.
Também analisamos os casos e encaminhamos para acompanhamento profissionais, como falei, né? Atendimento psicológico, psicossocial, né? E ainda, o judiciário conta com projetos sociais voltados para atendimento às vítimas e aos agressores, com aplicação de justiça restaurativa. Existem algumas comarcas que estão atuando nessa frente, fazendo um trabalho muito bom, muito bonito. Inclusive, aqui em Dois Vizinhos, nós estamos desenvolvendo um projeto nesse sentido, uhum. que vai ser lançado ainda esse ano, para trabalhar com a justiça restaurativa, né?
Uhum. E, doutora, conta um pouquinho para os nossos ouvintes também no que consiste essa Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, que está se encerrando nessa sexta-feira, e quais são os principais objetivos desse evento?
Então, o programa Justiça pela Paz em Casa é promovido pelo Conselho Nacional de Justiça em parceria com os Tribunais de Justiça Estaduais. E tem como objetivo ampliar a efetividade da Lei Maria da Penha, concentrando esforços para agilizar o andamento de processos relacionados à violência de gênero. Quando eu falo violência de gênero, violência de mulher em razão dela ser mulher, né? Uhum. Porque a Lei Maria da Penha, ela consiste na agressão não só no âmbito familiar e íntimo entre agressor e vítima, mas também com relação ao gênero, né? Evitar a violência da mulher simplesmente porque ela é mulher.
Sim.
Né? Então, essa semana que está ocorrendo agora, né, de 11 a 15 de março, é uma das semanas que ocorre durante o ano, mas nós temos mais duas ou três semanas, salvo engano. Né? Essas semanas se busca priorizar no judiciário as demandas que tratam de violência doméstica. Então, realizar mutirões de audiência e de julgamentos, realizar projetos, palestras, né, para a sociedade em geral, entrevistas como essa, para divulgar as ações no combate à violência contra a mulher. É uma semana muito importante para os juízes, promotores, as equipes técnicas, né, o tribunal está empenhado no atendimento a essas demandas.
Uhum. E, doutora, a demanda de crimes que envolvem a violência doméstica é muito grande? O que a senhora tem a dizer sobre isso, a respeito da sua experiência aí na comarca?
Então, na verdade, a demanda sempre existiu, porém ela não era classificada como violência doméstica. Uhum. Após a entrada em vigor da Lei Maria da Penha, né, que foi em 2006, as demandas começaram a ser especializadas, classificadas. Então, nós temos como levantar esses dados, né? E uhum. se verifica hoje, aqui em Dois Vizinhos, por exemplo, que eu posso falar, um aumento, não é um aumento, sempre existiu, mas hoje nós conseguimos classificar elas, separar. Então, eu posso dizer que da demanda de crimes que eu trabalho aqui na vara criminal, que não é uma vara especializada de violência doméstica, mas trata de todos os crimes, né, que ocorrem na cidade, nós temos assim, cerca de 50% ou mais de crimes contra a mulher, né, no âmbito doméstico. Então, é uma demanda muito grande. Né? Mas isso quer dizer o seguinte, que as mulheres estão denunciando mais, estão buscando o judiciário. Né? Então, isso é positivo, não quer dizer que está aumentando a violência contra a mulher. Pelo contrário, nós temos mais denúncias. Nós percebemos que o trabalho desenvolvido por nós está surtindo efeito. Né? Por nós, pela imprensa, né? Que veio realmente atender o objetivo da lei, uhum. né? Que seria o atendimento às mulheres, às vítimas mulheres.
Uhum. Doutora, eu acho importante também a gente destacar para os nossos ouvintes como funcionam as chamadas medidas protetivas, que a gente já conversou até um pouco sobre isso, mas a gente sabe que muitas mulheres, às vezes, não denunciam também por medo de uma retaliação dos seus agressores, de serem perseguidas, e o judiciário protege essas mulheres nessas situações, não é mesmo, doutora?
Sim. Quando elas buscam, fazem um requerimento de medida protetiva, que é muito simples, basta ir na delegacia, que eles têm um formulário e eles imediatamente encaminham para o judiciário, para apreciação, nós aplicamos aquelas medidas que elas desejam, né? E essas medidas, quando nós fazemos a decisão, é feito um mandado de fiscalização.
Uhum.
Esse mandado de fiscalização entra num sistema, né, que a polícia tem acesso, enfim, ela pode verificar em qualquer momento o descumprimento ou não dessas medidas por parte do agressor, né? E é importante salientar que a mulher, ela sempre deve buscar denunciar se houve descumprimento, porque muitas vezes não chega a informação para o judiciário, né? E para que a gente possa fazer, aplicar outras medidas que são necessárias, por exemplo, uma advertência para o agressor, né, chamando ele até o fórum, né, ou então a própria, hoje, né, houve uma alteração recente, aliás, que tipifica esse crime de desobediência de medidas protetivas como um crime mesmo, né, então, se o agressor cumprir ele vai estar incorrendo nesse crime e pode ser preso em flagrante. E a gente pode ainda converter essa prisão em prisão preventiva. Então, ele pode ficar preso preventivamente, mesmo ele nem não chegando nem a cometer o crime de agressão física, uhum. moral, enfim. Basta descumprir a medida. Porque isso, de certa forma, causa um maior temor aos agressores. Eles buscam respeitar mais as medidas, né? Então, essa alteração veio de encontro a essa necessidade. E também nós temos agora, recente, lançado um projeto, Patrulha Maria da Penha.
Uhum.
Esse projeto é muito interessante, porque é feito no âmbito dos municípios, né, em convênio com as guardas municipais, está se estudando uma extensão para a polícia militar, né, onde não haja a guarda municipal, em que eles recebem esses mandados de fiscalização e eles procuram fazer um patrulhamento nos locais onde as vítimas residem ou trabalham, para verificar se está tudo bem, se, não, né, se o agressor não está rondando por ali. O que a gente verifica aí que tem surtido um bom efeito,
uhum.
né, muito positivo para as vítimas nesse sentido.
E, doutora, o que a senhora destacaria para os nossos ouvintes como os principais desafios dos profissionais do direito que atuam nessa área e que atuam com o combate à violência doméstica e familiar?
Sim, os principais desafios ainda é levar, convencer a mulher a denunciar o agressor. Né? Eu acho que isso é o principal desafio. Né? Precisa ser feito um trabalho muito grande de conscientização dessas mulheres vítimas, para que elas tenham coragem, elas tenham força, tenham amparo, né? Além das campanhas sociais, lógico, mas um trabalho mesmo das equipes técnicas nesse sentido. E também a questão do agressor, né?
Uhum.
Do ser humano homem, compreender sobre a questão da violência contra a mulher, né? E aprender o respeito à mulher como um ser humano, como um ser igual a ele, né? O companheiro, a companheira, ou a mãe, a irmã, enfim. Então, esse é um grande desafio, né? Porque as questões dos processos, quando chegam a nós, nós trabalhamos rapidamente, procuramos fazer o processo tramitar de forma rápida para que possa ter uma sentença. Porém, a gente sabe que a pena por si só não vai alterar a situação. Né? Nós precisamos trabalhar com outras questões, como eu falei, com a questão psicológica, a questão social, a questão cultural, educativa, né? Então, isso é o maior desafio hoje que eu percebo no âmbito da violência contra a mulher.
Uhum. E como que tem sido a sua experiência profissional atuando nessa área, doutora?
Como eu falei antes, temos muitos processos, né? Procuramos trabalhar de forma célere. Estamos desenvolvendo esse projeto que comentei, que vem atender tanto as vítimas quanto os agressores, né? Trabalhando com a justiça restaurativa, que visa... a justiça restaurativa, ela vai além do processo, né? Ela busca levantar quais são as causas, os traumas, analisar a questão familiar, cultural, educativa, e trabalhar isso nas vítimas e nos agressores, visando o quê? Que as pessoas consigam viver melhor, né? Uhum. Buscar a pacificação social, a pacificação familiar. Então, eu acho que isso é o mais importante, né? Então, estamos trabalhando para desenvolver esse projeto aqui em Dois Vizinhos, como já existe em alguns outros lugares, né? Então, basicamente, seria isso. A gente busca trabalhar com celeridade em relação aos processos, para que a mulher obtenha uma resposta rápida, né? Porque é o que ela busca, mas também desenvolver esse projeto, porque a gente percebe que é preciso trabalhar com isso no âmbito familiar, né?
Uhum. Doutora, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, que termina também com o nosso especial sobre o combate à violência doméstica e familiar, o que a senhora teria a dizer para a mulher que é vítima da violência doméstica? O que ela deve fazer? Como ela deve reagir a essa situação?
Então, o que eu tenho a dizer para essa mulher é que a melhor solução é sempre buscar a justiça para garantir a integridade física e psicológica de todos os envolvidos, né? Se para isso for necessário a mulher abandonar a relação, ela certamente deverá tomar essa atitude, mas sempre com muito cuidado, buscando apoio de amigos, de familiares e de profissionais. Ao contrário do que se pensa, porém, muitos casais conseguem reconstruir a vida em comum, mesmo após um histórico de violência, porém, sempre contando com o auxílio de profissionais, né?
Uhum.
Então, e além do que, é importante salientar que nós temos ainda o telefone 180, que é um serviço gratuito oferecido pela Secretaria Especial de Política para as Mulheres. Funciona 24 horas por dia, orientando a mulher a buscar o apoio necessário dentro do que existe na sua região, de acordo com a necessidade do caso, né? A ligação para o 180 é gratuita e não é preciso se identificar também.
Uhum.
E sempre que possível, elas podem se dirigir às delegacias, né, ao Ministério Público ou ao próprio Judiciário, para buscar orientação e apoio.
Doutora Divângela, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Obrigada, então, eu que agradeço. Tenho um bom dia a todos, né? E vamos buscar aí a justiça sempre, isso que é o mais importante.
Sim. Obrigada,
obrigada,
doutora. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira, às 15h. E é claro, ouvinte, espero a sua companhia. Um excelente final de semana e até lá!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.